É tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano. Muito boa noite.
Muito boa noite. Vamos então aos títulos. Notícia Rádio Hertz. Mais três ovelhas apareceram mortas em Delongo. Orçamento aprovado, mas PSD não votou em protesto contra Luís Ferreira. Aconteceu em Tomar. Ainda o trágico acidente de domingo em Abrantes. Dois dos ocupantes do automóvel que se despistou andaram um quilómetro para encontrar ajuda. Teremos ainda a nota do dia hoje com António Ribeiro Mendes.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro da Sertã. José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade, em especial nas regiões do litoral oeste. Ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no litoral da região sul. Vento fraco, superando por vezes moderado até ao final da manhã. E neblina ou nevoeiro matinal. Também a pequena subida da temperatura mínima e acentuado arrefecimento noturno com formação de geada nas regiões norte e centro. Máximas de 11 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 17 para o Porto, 18 para Coimbra e Leiria, Tomar, Santarém, Lisboa e Faro e 20 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Avançamos com uma notícia Rádio Hertz. Os ataques a ovelhas voltaram à freguesia de Payalvo, precisamente à localidade de Delongo. Depois de uma semana sem registros do género, eis que neste domingo mais três animais apareceram sem vida e na sequência de ataques em tudo idênticos aos anteriores. O animal responsável terá saltado de uma cerca com uma altura aproximada ao 1,60m. A Hertz sabe que a Guarda Nacional Republicana já esteve no local, onde curiosamente já tinha havido lugar a mortes, e irá manter todos os procedimentos considerados fundamentais para se resolver esta situação, sendo que esta matéria continua a cargo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. O ICNF, aliás, já estará na posse de indícios que podem ajudar a explicar o sucedido, mas até agora continua sem desvendar este mistério. O início da madrugada deste domingo fica marcado pela tragédia na localidade de Casais Revelhos, Conselho de Abrantes. Houve registro para o despiste de um automóvel numa curva, sendo que a viatura ainda captou depois de embater contra os relés de proteção. Uma pessoa faleceu. Sérgio Simões, residente em Abrantes, é a vítima mortal deste acidente. Com ele, no automóvel, seguiu mais duas pessoas que sofreram ferimentos. O Correio da Manhã avança na sua edição desta segunda-feira que estes ocupantes da viatura ainda conseguiram andar cerca de um quilómetro até chegarem a um posto de abastecimento de combustíveis, onde pediram ajuda. O óbito foi declarado no local pelas autoridades de saúde. Célia Marques, presidente da Câmara Municipal de Alvaiázar, foi convidada do recente especial Informação dedicado aos municípios que a Hertz acompanha diariamente nas suas diversas plataformas. Recorde-se que nestes últimos 12 meses, um dos destaques em Alvaiázar foi precisamente a mudança de presidente com a saída de Paulo Tito Morgado e a entrada de Célia Marques.
Felizmente eu já conhecia bem a casa, já conheço muito bem o território. Estava já bastante inteirada dos assuntos e das temáticas que o município abrangia e, nesse sentido, tem sido um trabalho de continuidade, porque muitos projetos que estavam já em desenvolvimento têm que ser, obviamente, concretizados e finalizados, e tem sido esse o nosso trabalho e o nosso empenho para já. Projetos de raiz têm sido poucos, no entanto, precisamente pelo pouco tempo, não é? Porque praticamente só estou nestas funções há sensivelmente 6-7 meses.
Exato.
Por isso também não dá para ainda ter uma marca muito considerável no concelho e no município. No entanto, nós temos desenvolvido praticamente e tentado implementar e concretizar todos os projetos que estavam em fase de iniciação.
Já vamos poder falar em concreto então desses projetos. E do outro lado, digamos assim, como é que o munícipe aldeiazerense, digo bem, tem encarado esta nova presidente?
Terá que lhes perguntar a eles, isso é uma pergunta um bocadinho difícil. Eu penso que bem, pelo menos até à data não tenho sentido qualquer desagrado ou uma reação menos adequada à minha presença nestas funções.
O facto de ser mulher, digamos assim, trouxe uma mais-valia nesse aspecto para a autarquia? Diz-se que as mulheres, de facto, gerem de outra maneira, encaram os problemas de outra maneira. Tem noção, de facto, que contribuiu ou contribui, neste caso, de outra forma, para uma gestão diferente da autarquia ou não?
Eu tenho dificuldade em lhe responder a isso porque eu tenho uma visão muito própria em relação a esse pormenor. Se formos comparar a forma de estar e a forma de atuar do Dr. Paulo Tito e a minha, são totalmente dispares. Precisamente começa logo por aí, porque o Dr. Paulo tinha uma personalidade diferente. Eu acho que o facto de sermos mulheres e sermos homens neste mundo não me parece que seja muito relevante. Eu acho que o importante é efetivamente a personalidade e a forma de estar e de encarar.
Voltamos a tomar. Está aprovado o orçamento e as grandes opções do plano para 2016 do município Nabantino. Mas tal como a Hertz avançou numa perspectiva à Assembleia Municipal desta sexta-feira, a concordância esteve longe de ser uma realidade. A começar, desde logo, pela posição manifestada pela bancada do Partido Social Democrata, que pura e simplesmente saiu da sala na altura do sufrágio em protesto contra Luís Ferreira, em particular contra a acumulação de cargos do eleito do PS. Para além de membro da Assembleia, recorde-se, Luís Ferreira é chefe de gabinete de Anabela Freitas, fica agora com funções que pertenciam a Hugo Costa, que já tomou posse como deputado na Assembleia da República e ainda faz parte do Conselho Municipal de Segurança. O PSD queria que Luís Ferreira se ausentasse da votação em nome da ética, sublinhou, mas como tal não aconteceu, então foram mesmo os sociais-democratas que saíram em protesto. Ainda no que diz respeito à votação, como era previsto, os independentes optaram pela abstenção. Outro dos assuntos que marca a atualidade diz respeito a 6 pescadores que foram resgatados nesta segunda-feira de uma embarcação que navegava na Pedra do Ouro, perto da Nazaré. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria justificou esta operação com um incêndio que deflagrou na referida embarcação, precisamente na sala das máquinas. Os pescadores, que em princípio não terão sofrido ferimentos de maior, foram salvos pela estação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos da Nazaré.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
É já uma certeza. O município do Sardual vai iniciar neste mês de dezembro a segunda fase do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, o PDM. Como disse na Hertz o presidente da autarquia sardualense, Miguel Borges, em primeira mão, estão previstas várias ações que visam recolher um conjunto de contributos que irão integrar o documento que vai ser projetado a pensar no horizonte temporal de 2031.
Que no próximo mês de dezembro vamos fazer a apresentação, a primeira reunião pública, se chamemos-lhe assim, do processo de revisão do PDM. Desta segunda fase, porque o processo de revisão do PDM na Câmara de Sardual também já tem alguns anos, mas esta segunda fase, onde foi contratada uma nova empresa, que está a trabalhar connosco há meia dúzia de meses, fez um levantamento já, um primeiro diagnóstico, e agora estamos em condições de fazer esta apresentação com uma calendarização e também começarmos a fazer reuniões em janeiro, reuniões sectoriais por áreas, para que possamos também receber contributos da área social, da área do desporto, da área da cultura, do desenvolvimento económico, reunir com os diferentes parceiros para que possam dar os seus contributos para a construção deste novo PDM, como disse, um instrumento fundamental no desenvolvimento do nosso concelho. E aquilo que nós vamos fazer é, na verdade, perceber aquilo que é importante para o nosso concelho, e estamos a fazer o trabalho com projeção até 2031, percebermos que não só aquilo que é importante para agora, para 2015, 2016, mas o que é importante fazermos esta projeção até 2031. E aí é que nós queremos também o contributo de todos os parceiros, perceberem o que é que querem do Sardual, o que é que esperam de nós, para podermos adequar tudo isto ao rigor dos decretos e da legislação nacional, em Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola, zonas de proteção, tudo isto mais, e adequar isto àquilo que são os interesses do desenvolvimento económico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento cultural do nosso concelho.
Miguel Borges reconheceu que este tem sido um processo burocrático e, por isso, muito demorado, o que contribuiu para o arrastar por anos da revisão do PDM do concelho.
Tem sido um processo bastante atribulado, com muitos anos. Este processo de renovação de um novo PDM, mas também deixe-me que lhe diga que este problema não é só de Sardual. E tem uma razão, porque é um processo que inclui um conjunto de entidades, e depois essas entidades vão mudando. Bom, tem sido muito, muito complicado. Acredito que é desta que vamos conseguir, até porque a própria legislação também foi criando mecanismos para aliviar aquilo que era as exigências em termos de presença, chamemos-lhe assim, de um conjunto de entidades. Para, por exemplo, acho que um dos problemas da revisão dos PDM era as comissões de acompanhamento, que tinham que formar, e tinham que formar com aquele número de elementos e tinham que estar todos presentes. Agora pode haver comissões de acompanhamento setoriais. A lei não permitia, agora já permite. Faz com que haja aqui uma agilização e que depois uma comissão de acompanhamento, vamos ver, por exemplo, vou dar um exemplo, o GESPAR, num determinado PDM, a comissão do acompanhamento tinha o IGESPAR. Entretanto, se o IGESPAR, Direção-Geral do Património, pronto, essa tem que se constituir nova comissão de acompanhamento. As burocracias, além da vontade dos homens que estão no terreno, é verdade que as burocracias que são feitas pelas vontades dos homens também não ajudou a que o processo de revisão do PDM fosse feito há mais tempo. Mas é verdade, nós sabemos que é um instrumento fundamental para a gestão do nosso território. É um instrumento também, eventualmente, para corrigir alguns erros que o PDM atual tem, mas é um instrumento fundamental e que contamos que nos próximos... queremos que ainda neste mandato possamos chegar ao fim com o processo de revisão do PDM.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, que tem sede em Tomar, poderá ser conhecida pela Segurança Social como uma IPSS, uma instituição particular de solidariedade social. Este cenário deverá concretizar-se até final do ano. Como disse a Aertes Ruth Galvão, a presidente da direção, este tem sido um processo complicado numa fase em que são escassos os meios financeiros da associação, que vive em grande medida das cotas dos seus associados.
Fiz um processo complicado porque, apesar de nós termos começado isso no ano anterior, a verdade é que apanhámos a mudança da legislação, e o que fez com que nós tivéssemos que, apesar de já termos nos constituído estatutariamente, tivemos que proceder à alteração de estatutos e mais um registro de conservatória. Mas, de qualquer das formas, penso que até o final do ano vamos ver esse nosso grande objetivo concretizado. Portanto, todos os papéis já foram entregues, já estamos a cumprir, ou seja, já cumprimos todos os requisitos que nos foram pedidos na última entrevista com a Segurança Social, e penso que agora depende do reconhecimento apenas de que já não nos falta mesmo nada. Em termos de apoio, neste momento a associação sobrevive apenas com as cotas dos seus associados e estamos sempre a investir na campanha de sócios. Neste momento temos cerca de uma centena de sócios, e temos tido alguns apoios de mecenas, pronto. É essa a verba. De qualquer das formas, estando a associação numa fase de acreditação ou de reconhecimento de candidatura a IPSS, também nos temos controlado um bocadinho no tipo de obras que vamos fazendo, com vista a um objetivo maior, que é depois um possível acordo com a Segurança Social e a conseguir os fins para que nos destinámos inicialmente, que era ter uma área de via a funcionar para os nossos doentes e futuramente, depois, quem sabe, uma residência autónoma.
A Presidente da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo reconhece que um dos grandes problemas que a Associação enfrenta de momento prende-se com o seu reconhecimento por parte da comunidade e, em particular, pelas autarquias da região.
A verdade é que a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, e por isso é que nós lhe atribuímos este nome, nasce para dar apoio à área da psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo. E a área da psiquiatria, as pessoas não entendem, mas são 266 mil habitantes. Portanto, vai dos Evendos, que é muito longe, não é? Para lá de Mação, até Alcanê, Naminde, de Torres Novas, portanto, envolvem imensos concelhos. Também é difícil, às vezes, que as autoridades, as comunidades locais percebam isto, não é? Porque nós estamos, apesar de estarmos sediados em Tomar, a verdade é que era bom que as outras autarquias percebessem que os beneficiários desta associação poderão ser todos os doentes das suas autarquias, não é verdade? Porque a outra associação mais próxima que existe é a FARPA e é só em Santarém. Portanto, para a área do Médio Tejo, a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo terá uma futura resposta social. Gostaríamos de motivar as outras câmaras, e estamos sempre a divulgar todas as nossas ações perante as outras câmaras, mas também tem sido um bocadinho difícil de divulgar este nosso trabalho.
Agora avançamos com uma notícia de última hora. A Polícia de Segurança Pública encaminhou um cidadão residente em Tomar para o hospital. Esteve em causa, ao final da tarde desta segunda-feira, uma denúncia feita pelo próprio e que obrigou à mobilização de agentes para a rua Coronel Garcês Teixeira, onde, num prédio ali situado, o homem ameaçava suicidar-se. Por aquilo que a ERTE apurou, o indivíduo em causa já terá provocado uma situação do género noutro ponto do país. Assim que a PSP o localizou, estabeleceram um contacto direto e, como não houve qualquer resistência, o homem foi então encaminhado para a unidade hospitalar. Estava sozinho em casa na altura da abordagem efetuada pelos agentes da Polícia de Segurança Pública de Tomar. Fica aqui esta indicação em última hora, indicação avançada aqui na ERTS. Passamos para o futebol. 11ª jornada da 1ª Divisão Distrital. A União do Tomar venceu em Orém por 2-1 e subiu ao 3º lugar da tabela classificativa, atrás do Fátima e do Cartacho, os líderes, que têm mais 12 pontos do que a formação nabantina, ou seja, já não há dúvidas, a luta pelo título será uma questão a dois. Vamos ouvir Lino Freitas, treinador do União do Tomar, que já disse à Hertz que a sua equipa fez por vencer um jogo que contou do outro lado com um adversário complicado.
Não direi que calhar o Orém também fez por tentar ganhar. Agora, efetivamente, foi a equipa e mais oportunidades e melhor que criou, acabamos por ser nós, num jogo que sabíamos que era difícil, num jogo em que o Oriense não poderia perder porque estava já numa situação complicada, estava a jogar em sua casa, era o 8º jogo que tinha no seu reduto e depois, na segunda volta, vai ter que realizar a maior parte dos jogos em terrenos alheios e, portanto, teria que efetivamente ganhar, ou deveria, ou fazia para que conseguisse ganhar, só que efetivamente a nossa equipa esteve mais uma vez muito concentrada no jogo, fez um, ao exemplo daquilo que tinha acontecido aqui com o Rio Maior, acabou de fazer um jogo de espírito de sacrifício, um espírito de um jogo de luta, em que criámos as oportunidades, concretizámos duas, enfim, e ficámos contentes pelo resultado, num jogo e num campo que é sempre difícil com o Oriente.
Lino Freitas, treinador do União do Tomar, a formação nabantina que venceu em Orém por 2-1, gol decisivo apontado por Diogo Moreira aos 90 minutos e de grande penalidade. Já agora, sublinho-se, o Fátima venceu o Moçarriense por 6-0. O Cartacho esse somou a 7ª vitória consecutiva. A equipa treinada por André Luiz triunfou no reduto do Riachense por 2-0, um bis de Diogo Silva. Cartacho e Fátima ainda imbatíveis, decorridas que estão 11 jornadas e sublinhe-se esta situação. O Fátima não sofre golos há 6 jogos e, se falarmos na Taça Ribatejo, já são 7 os jogos que a equipa treinada por João Henriques mantém a sua baliza inviolável. Aqui o Fátima a caminho de um recorde. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
Finalmente temos governo. Portugal tem governo do resultado das últimas eleições de 4 de outubro. Formou-se de uma maioria e foi indicado António Costa para Primeiro-Ministro. Aguarda-se o programa. Pelas notícias, algumas reposições de tipo salarial, sem ferir os compromissos internacionais. Mas mais do que isto, e importante, mudar o paradigma do crédito fácil, que para além das implicações financeiras, teve implicações no estilo de vida de gerações que se saldou numa imigração maciça de milhares de jovens, a maioria dos quais com formação acima da média, que tanta falta fazem ao desenvolvimento de Portugal. Voltarmos à exigência, ao rigor, à disciplina, é fundamental. Quem não olha para o alto, nem ao meio chega, dizia há dias um amigo meu. Uma palavra para o arquiteto, ou o senhor arquiteto Costa Rosa, que no passado sábado teve mais uma chamada homenagem para ele em encontro de amigos, que releva a importância da amizade. Este é um dos homens que deixa em domar um legado invisível, mas será razão para dizer que a geometria, quando se segue em linhas, é sempre generosa. Sempre acompanhado pela esposa, senhora doutora Luísa Costa Rosa, a quem cumprimento com uma saudação especial que ela conhece bem. Haverá alguns poucos que fazem parte deste legado invisível desta cidade templária que a moldaram e embelezam com a sua sabedoria. Em breve falarei de alguns que também merecem ser referidos, apesar da sua descrição. Aqui fica um abraço para toda a afición. Por fim, dar os parabéns ao Hugo Costa, que vai assumir o lugar de deputado pelo Distrito de Santarém, eleito nas listas do PS, devido ao facto do novo ministro Vieira da Silva ter deixado de vacatura na Assembleia. Boa sorte e bom trabalho para este jovem. Também é aquilo que se deseja.
Rádio Hertz. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.